this is me. There's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am, just me and you. Tonight we make our dreams come true. It's a new world.
Acoxupé convida para a maior feira de máquinas e implementos agrícolas da região. De 1 a 3 de fevereiro em Guaxupé. Tecnologia de ponta. Os grandes fabricantes para o segmento café. Tudo para modernizar e mecanizar sua produção. Condições exclusivas para o cooperado da Acoxupé. Estrutura completa. Estacionamento. Praça de alimentação. E o melhor café Acoxupé. Cooperado. Venha conferir e traga sua família. De 1 a 3 de fevereiro. Saída para Muzambinho em frente ao Japi.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Ouça, este é o seu, o meu, o nosso tempo passando. Ninguém voltará a viver o minuto que passa. Não há poder no mundo capaz de fazer com que isto aconteça. Nós vivemos na época do já, aqui, agora. As pessoas têm muita pressa. As crianças deste nosso tempo, crianças da classe média, por exemplo, elas vivem no mundo do videocassete. Aperta o botão e correm as coisas para frente. Aperta o botão e correm as coisas para trás. É o rewind e o fast forward, aqueles dois botões. E elas passam a pensar que a vida é assim. Eu quero isto, mas eu quero agora. É uma pressa de conseguir tudo. E a gente acaba perdendo o gosto, o sabor do minuto, da coisa, do momento que passa de viver. Parece até que a gente começa a viver num futuro que não chegou ainda, esquecendo de que estamos vivendo agora, o presente. Este minuto, este momento é o que importa, o que nós estamos vivendo agora. Vamos tentar ser feliz, é o mínimo que a gente pode fazer pela gente mesmo. Aí, veja só, o camarada chegou ao seguinte ponto na vida. Ele falou, chega. Eu já aguentei de mim mesmo tudo que uma pessoa pode aguentar da outra. Olha, a cabeça do cara não chegou. Não dá mais. Eu já aguentei de mim mesmo tudo que uma pessoa pode aguentar da outra. Olha, se você, em determinado momento, se sentir assim ou de alguma forma parecida, procure fazer o seguinte, vê se dá certo. Você esquece de você mesmo, dos seus problemas, das suas coisas. Esquece por um tempo. Interesse-se pelos problemas de outras pessoas. Sua mulher, seu filho, seu pai, seu neto, seu avô, seu vizinho, sua vizinha, seu namorado, entendeu? Aí você vai esquecendo os seus problemas aí até passar a fase. Porque a fase ruim sempre passa. Tudo passa debaixo do sol.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Começa agora o Giro por Guaxupé. Rádio jornalismo ético e transparente em prol do cidadão. Reportagens, entrevistas e prestação de serviço. O Giro por Guaxupé. O fato no ato.
A partir de agora, na 87 FM. O Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Hoje no Giro pro Guaxupé, novo relator do novo Código Florestal, o deputado Paulo Piau, esteve em almoço aqui em Guaxupé com produtores rurais. E a gente fica sabendo como é que foi aqui no Giro. A gente vai ter a presença do Ricardo Dias, da revista Mídia, que também esteve no comando da assessoria de comunicação desse encontro organizado entre produtores aqui de Guaxupé aqui o novo relator do Código Florestal, o deputado Paulo Piau. Daqui a pouquinho, aqui no Giro pro Guaxupé, você fica sabendo sobre isso. E a gente também ouve a palavra de um biólogo, de um ambientalista, sobre as questões do novo Código Florestal. Tá legal? Olha só, a gente também ouve daqui a pouquinho no Café com a Presidente, o Sisu e o ProUni abrem mais de 300 mil vagas no ensino superior. É, no Café com a Presidente de hoje. Também vamos falar aqui sobre, infelizmente, o acidente no Trevo da Vime, na BR-491, ali no Trevo da Vime, deixa 3 mortos e 2 feridos. Acidente que ocorreu nesta madrugada, né, no início dessa noite, começo dessa madrugada, aliás, né? Final da noite, começo da madrugada. Acidente no Trevo da Vime, na BR-491, deixa 3 mortos e 2 feridos. Tudo isso muito mais aqui no Giro pro Guaxupé, que está só começando.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
Folha de São Paulo, previdência de empresas cresce mais que individual.
O estado de São Paulo, o brasileiro trabalha menos horas, aponta IBGE.
O Globo, Dilma corta a metade de verbas da segurança.
Correio Brasiliense, PM em fúria, mata jovem após batida de carro.
Valor Econômico, governo diverge sobre superávit e investimento.
Brasil Econômico, não dá para confiar nos tribunais regionais, afirma Gilmar Mendes.
A Tarde de Salvador, campeã, supera os homens na travessia.
Jornal da Tarde, São Paulo, o trabalhador sairá no lucro em negociação salarial.
Gazeta do Povo, de Curitiba, mesmo com incentivos, financiamento de alunos fica abaixo da meta.
Jornal do Comércio, Recife, destruição nas russas.
Área, prestação de serviços e informação.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
A Caixa Econômica Federal vai antecipar, a partir da próxima quarta-feira, o pagamento do programa Bolsa Família, referente ao mês de janeiro, a todos os beneficiários moradores das 116 cidades de Minas Gerais que decretaram estado de emergência. O benefício correspondente ao mês de fevereiro também será antecipado para o dia 14 do próximo mês. Os candidatos que não passaram no exame da OAB têm até hoje para fazer a inscrição para a nova edição. A prova será no dia 5 de fevereiro. A entidade divulgou os resultados finais da quinta edição. Foram aprovados 26.010 candidatos, índice de aprovação de 24%. Para o presidente da OAB, Ofir Cavalcante, a elevação do índice reflete o fato de que o governo está cada vez mais profissional. Uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas mostra que aumentou o interesse dos brasileiros em fazer turismo e que a melhor situação econômica das famílias está favorecendo as viagens. As conclusões do estudo foram consideradas pelo ministro do Turismo, Gastão Vieira, uma prova de que o setor teve o seu melhor ano em 2011. A presidente Dilma Rousseff deverá assinar nesta segunda-feira o decreto que deixará mais rígidas as regras para concessões de rádio e televisão no país. Nos últimos dias, a presidente chamou o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, para fazer ajustes no decreto, em discussão no governo desde o ano passado. Pelas regras, os interessados em adquirir novas licenças terão de comprovar capacidade financeira para bancar a montagem das emissoras de rádio ou TV. Precisa-se de dois montadores de imóveis com um veículo próprio e experiência. Os interessados comparecer na loja 100 de Guaxupé com urgência. Precisa-se de dois montadores de imóveis com urgência e veículo próprio. Os interessados comparecer na loja 100 de Guaxupé com urgência. O Cine de Guaxupé oferece as seguintes oportunidades de emprego: ajudante de eletricista, ajudante de padeiro, analista e suporte para computadores, arte finalista, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar contábil, auxiliar de escritório, auxiliar de produção, babá, balconista, chefe de departamento, pessoal, costureiro de calçados, a máquina, costureiro de lingerie, doméstica, eletricista, enfermeira, instrutor, informática, montador de móveis, motoboy, padeiro, servente de pedreiro, serviços gerais, soldador e técnico em contabilidade. O Cine de Guaxupé fica na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé. E o telefone é 3559-1139. O telefone do Cine de Guaxupé é 3559-1139.
Previsão do tempo.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2012, é máxima de 27 graus e mínima de 19 graus. O dia fica chuvoso durante o dia e à noite. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
O fim de semana foi de recorde de calor em Belo Horizonte. Durante a tarde do domingo, a temperatura chegou a 30,8 graus. Foi a mais alta do ano no centro da cidade até agora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Nesta segunda-feira, a Grande Belo Horizonte e todo o noroeste de Minas tem sol forte, muito calor e chuva rápida a partir da tarde. Não há risco de temporais que possam causar problemas na Grande Belo Horizonte. Tempo seco e muito sol e calorão no Vale do Rio Doce e no Jequitinhonha. Já no Triângulo Mineiro e também no sul de Minas, muita instabilidade por conta de uma frente fria que está bloqueada nessas regiões. Aí há risco de chuvas fortes nesta segunda-feira na região do Triângulo e no sul de Minas, na zona da mata, sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde. José de Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
O Banco do Brasil abre inscrições dia 23 para escriturário. As inscrições custam R$ 42,00 e devem ser feitas no site www.cesbrasil.org.br até 14 de fevereiro de 2012. Salário R$ 1.408,00, mais 25% de gratificação. Os aprovados vão ocupar vagas nos estados de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Tocantins. E o Senado Federal recebe inscrições para 133 vagas de analista legislativo. A taxa de inscrição custa R$ 190,00 e pode ser feita até 5 de fevereiro de 2012 no endereço eletrônico www.fgc.br. Salário R$ 18.440,00. O Senado também abriu 9 vagas para consultor legislativo, com remuneração de R$ 23.826 e 25 vagas para policial legislativo, com salário de quase R$ 14.000. As inscrições custam entre R$ 180 e R$ 200 e devem ser feitas também no site da FGV, www.fgv.br. Todas as vagas são para Brasília. De Brasília, deu graça.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio cultural.
Pernilongo não me deixa dormir. A mosca tá em cima do bolo. O cupim tá comendo a porta. Tá na hora de chamar a DT Forte e acabar com essa farra agora. DT Forte, a sua detetizadora.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi. Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Pizzaria Frangonete, rodízio de pizzas todas as sextas-feiras, pratos à la carte e almoço aos domingos. Pizzaria Frangonete, 3551-5299.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Sempre é hora de combater a dengue. Fale com sua família, amigos e vizinhos. Com medidas simples, podemos eliminar focos do mosquito. Coloque no lixo as latas, embalagens e garrafas que não serão utilizadas. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas e mantenha tampados a caixa d'água, tonéis e barris. E quando o agente de saúde for à sua casa, receba-o bem. Ele é um forte aliado neste combate. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Bom dia, bom dia Guaxupé, bom dia a todos os internautas, radionautas que sempre nos acompanham. São 10 horas 26 minutos. Estamos começando mais um giro por Guaxupé, que hoje está recheado de conteúdo aqui para vocês, viu? Olha, daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui o Ricardo Dias, lá da Revista Mídia. Ele estava assessorando, enquanto assessor de comunicação, pessoal, no jantar que teve, no almoço que teve aqui no final de semana com o deputado Paulo Piau, aqui em Guaxupé, e ele que é o novo relator do Código Florestal. Ele esteve aqui em Guaxupé no almoço com produtores rurais, né? E a gente vai ouvir a palavra aqui do Ricardo Dias, lá da mídia. Ele vai falar pra gente como é que foi ele que estava na comunicação desse jantar, na organização. Ele vai comer desse almoço, ele vai daqui a pouquinho estar presente aqui no Giro pro Guaxupé, vai conversar com a gente. A gente vai falar também do acidente que teve aqui no Trevo da Vime, 3 mortos, 2 feridos, né, aqui no Trevo da Vime. Lá em Muzambinho também caiu o cabo de tensão, né, a fiação elétrica, também faleceu uma senhora lá em Muzambinho. A gente também está procurando já mais informações sobre isso. E é o seguinte, agora o giro às 10h27 começa um assunto um pouquinho mais leve e bem mais esperançoso. É que o Sisu e o ProUni abriram mais de 300 mil vagas no ensino superior. E esse é o tema do Café com a Presidente Dilma de hoje.
Café com a Presidenta. O seu encontro semanal com a Presidenta Dilma.
Olá, eu sou o Luciano Seixas e você acompanha agora o Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes.
Hoje vamos falar de educação universitária, Presidenta?
Vamos sim, Luciano. Eu quero começar dando os meus parabéns aos jovens que foram selecionados na semana passada pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU. Quero também dar os parabéns ao ministro Fernando Haddad, que é responsável por essa grande realização. O SISU, Luciano, garante vagas nas universidades públicas e nos institutos federais de educação. São 108 mil estudantes que conquistaram suas vagas em 95 instituições públicas de ensino superior.
E como funciona essa seleção, Presidenta?
Olha, Luciano, o SISU seleciona o estudante com base na nota que ele teve no Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Cada instituição informa as vagas que tem em cada curso. O estudante, então, se candidata pela internet. Assim, Luciano, o jovem que vive em Manaus, por exemplo, pode escolher um curso na Universidade Federal do Amazonas, mas também pode se candidatar a uma vaga em qualquer outro estado.
Então, o SISU amplia muito mesmo as oportunidades para os nossos jovens, não é, Presidenta?
Sem dúvida, Luciano. Muitas vezes, um jovem quer estudar em outro estado ou fazer um curso que não tem no local em que ele vive. Para isso, ele tem de viajar centenas de quilômetros para prestar o vestibular em outra universidade, o que para ele pode ser inviável. Com o SISU, este obstáculo deixa de existir. Sabe por quê, Luciano? Porque ele fez a prova do Enem perto de sua casa, já que o exame foi aplicado em 1.600 cidades brasileiras. Olha, Luciano, os nossos estudantes estão tão atentos a essas oportunidades que mais de 1.700.000 candidatos se inscreveram no SISU este ano.
Quer dizer que o Enem é fundamental para quem sonha em conquistar logo uma vaga na universidade.
Ah, é sim. Com o Enem, nós estamos democratizando o acesso ao ensino superior. Além de poder escolher entre as 95 instituições públicas do SISU, com a nota do Enem, o candidato também pode pleitear uma bolsa de estudos do ProUni, o programa Universidade para Todos, para estudar em uma faculdade particular. Justamente em janeiro, vamos conceder a milionésima bolsa do ProUni. Isso quer dizer, Luciano, que 1 milhão de jovens chegaram ao ensino superior com o apoio do ProUni. Somente na seleção desse primeiro semestre de 2012, vamos oferecer 195 mil bolsas de estudos. É bom saber, Luciano, que as inscrições para o ProUni estão abertas até a próxima quinta-feira. Essas bolsas são para estudantes que fizeram ensino médio em escolas públicas. São bolsas integrais ou parciais em 1.321 instituições em todo o país. Isso significa que apenas com o SISU e o ProUni vamos ter mais de 300 mil estudantes ingressando no ensino superior, agora no começo de 2012, selecionados a partir da prova do Enem. O desenvolvimento do país, Luciano, depende da educação e por isso esses programas são tão importantes, são tão estratégicos para o jovem, para a sua família e, sobretudo, para o Brasil.
E quem não conseguiu uma vaga no SISU ou no ProUni, Presidenta?
Nossa intenção é garantir a todos os jovens que queiram frequentar a universidade uma chance, uma oportunidade. Por isso, nós temos também o FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil para o Ensino Superior. Com o FIES, Luciano, o estudante pode financiar até 100% da mensalidade, com juros bem baixos, de 3,4% ao ano. Ele só vai começar a pagar o empréstimo 1 ano e meio depois que terminar o curso. E o prazo para pagar o financiamento, Luciano, é 3 vezes maior do que a duração do curso mais 1 ano. Tem um detalhe fundamental que pouca gente sabe. Além disso, é que os jovens que fizeram o curso de licenciatura ou medicina e que forem trabalhar dando aula nas escolas públicas ou atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde em locais em que há carências de médicos, poderão ter o débito com o FIES reduzido. Eu quero dizer para os estudantes e também para os seus pais e suas mães que batalham tanto pela formação de seus filhos, que nós vamos continuar, Luciano, trabalhando para educar bem os nossos jovens. Porque eu acredito, Luciano, que a educação é a principal ferramenta para a conquista dos sonhos de cada um. E também para que o Brasil continue crescendo, distribuindo renda e que seja um país de oportunidade para todas as pessoas. Nada é mais importante que a educação quando se trata de distribuição de renda e de garantia de futuro.
Infelizmente, o nosso tempo acabou, presidente. Obrigado por sua presença aqui no Café.
Muito obrigado e até a próxima semana.
Você que nos ouve pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.
Termina agora o Café com a Presidenta. O seu encontro semanal com a Presidenta Dilma.
Apoio Cultural.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Motel Yes, 24 horas, o caminho certo para o seu prazer. Motel Yes, telefone para reserva, 3552-8040.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Alô, Bruna, Bruna, um abraço pra você, Bruna. Bruna, sobrinha do seu Pedro Geraldo, faz aniversário hoje. Viu, Bruno? Olha, um bom dia pra você, muitas felicidades, muita saúde, um feliz aniversário, viu, pra você. E que, olha, o teu tio faça um bolo bem gostoso pra você hoje aí, porque o seu Pedro Geraldo sabe cozinhar que nem ninguém, né? Então, um abraço pra você, ó, o bolo eu tenho certeza tá garantido. Viu? Um abraço de toda a equipe da 87 FM pra você, Bruna.
Notícia. Um grupo de brasileiros que sobreviveu ao naufrágio do navio Costa Concórdia na Itália chegou neste domingo ao Brasil. Eles participavam de um cruzeiro pelo mar Mediterrâneo na embarcação que colidiu em uma rocha e naufragou na sexta-feira. Aproximadamente 30 brasileiros procuraram o consulado em Milão por terem perdido os documentos no acidente. Parte deles já recebeu autorização de retorno ao país. O Itamaraty está acompanhando a situação e afirma que os brasileiros terão todo o apoio necessário. O número total de mortos no acidente ainda é incerto, já que há passageiros desaparecidos e o navio está parcialmente submerso. O capitão da embarcação, Francesco Schettino, que chegou a ser detido pela polícia porque teria deixado o navio sem prestar auxílio aos ocupantes, negou a acusação neste domingo. Ele está sendo investigado. Ao todo, 4.229 pessoas viajavam no navio, que levava 3.209 passageiros de 62 países, a maioria italianos, franceses e alemães. Agência Rádio Web, de Brasília, Natália Pianegonda.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Cavern Club, boate que apresentou os Beatles pela primeira vez, é reconstruída e vira atração turística. Esse é o tema do História Hoje.
Quatro rapazes britânicos entrariam para a história a partir de 1960, quando formaram uma banda de rock que viria depois a se tornar o grupo musical mais conhecido do mundo, com os melhores resultados comerciais de toda a música popular, os Beatles. Mas o início do sucesso dos meninos de Liverpool, no interior da Inglaterra, começou em uma pequena boate, construída inicialmente para marinheiros locais, o The Cavern Club, inaugurada há exatos 55 anos, em 16 de janeiro de 1957. Foi lá onde John, Paul, George e Ringo se apresentaram por 292 vezes entre 1961 e 1963, até partirem para a fama internacional. A primeira vez aconteceu em uma terça-feira, no dia 21 de fevereiro. Ainda no mesmo ano, em 9 de novembro, o dono de uma loja de música viu os Beatles e decidiu empresariá-los. Brian Epstein, que herdara do avô a NEMS, North End Music Store, ao mesmo tempo curioso e maravilhado com o som que os Beatles tocavam no The Cavern Club, apostou na importância de sua empresa para ter acesso a produtores e gravadoras. Conversou com três empresas até chegar ao produtor George Martin, que marcou a primeira gravação do grupo para o dia 6 de junho de 62, no famoso Abbey Road Studios, em Londres. Oh, darling. O The Cavern Club teria sido palco também de uma manifestação de fãs contra os Beatles, em 19 de agosto de 1962. Depois da demissão do baterista Pete Best, que participava da primeira formação do grupo, eles tocariam pela primeira vez e definitivamente com Ringo Starr. Os fãs repudiavam a nova formação e gritavam durante a apresentação: Pete para sempre, Ringo nunca. Conta-se até que George Harrison teria sido agredido neste dia. Em 1973, o The Cavern Club foi fechado. Em 1981, demolido. E em 1984, reconstruído no mesmo lado da rua, 15 metros à frente, utilizando inclusive tijolos retirados do bar original. Hoje, um pouco maior que no início, é um dos principais pontos turísticos de Liverpool, mundialmente conhecida como a casa que apresentou os Beatles para o mundo. História Hoje. Pesquisa, redação e locução, Saulo Moreno. Sonoplastia, Messias Melo.
apoio cultural.
Quer emagrecer? Na Rede Multidrogas você encontra o BioLite, a forma saudável de ficar bem. Drogaria Guaxupé, na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
A Guaxupé convida para a maior feira de máquinas e implementos agrícolas da região, de 1 a 3 de fevereiro em Guaxupé. Tecnologia de ponta, os grandes fabricantes para o segmento café, tudo para modernizar e mecanizar sua produção. Condições exclusivas para o cooperado da Guaxupé. Estrutura completa, estacionamento, praça de alimentação e o melhor café Guaxupé. Cooperado, venha conferir e traga sua família. De 1 a 3 de fevereiro, saída para Muzambinho, em frente ao Japi.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
São 10 horas 45 minutos, ouvintes do 87 FM. Nós estamos aqui presentes com alguns integrantes da Guaxupé, né? Inclusive estavam falando, dando bronca aqui em mim, dizendo que não é pra gente fazer debate. Eu falei que não, a gente não vai fazer debate, é uma entrevista, né? Com algumas opiniões de todos os lados, como o básico do jornalismo diz, né? Opiniões das duas partes. E dizer que realmente é porque a gente não foi convidado para estar. Eu vou abrir o microfone para você. A gente não foi convidado para estar no almoço, que foi restrito a algumas pessoas. A nossa comunitária não foi convidada, mas a gente chamou vocês e muito obrigado por vocês terem atendido o nosso convite aqui hoje. Nós estamos reunidos aqui então com a Nilva Martins de Queiroz, que é assessora jurídica, o Newton Mesquita Filho, analista jurídico, e o Ricardo Dias, assessor de jornalismo da Guaxupé, também conhecido pela revista Mídia, nosso companheiro aqui de profissão. Olha só, pessoal, eu queria muito agradecer de vocês terem vindo mesmo, de verdade, viu? Bom dia para vocês. A gente ficou sabendo realmente através de parceiros nossos, como por exemplo o GXP, que é um parceiro da comunitária, né? Que esteve presente lá, até juntamente com conosco ali, enfim, em parceria. Eles foram lá no almoço, a gente ficou sabendo que o deputado Paulo Piau esteve aqui em Guaxupé. Presente, um almoço aí selecionado entre umas 12 pessoas mais ou menos, e que para debater algumas questões relacionadas a esse novo Código Florestal, já que o deputado é o novo relator do Código, né? Então a gente queria saber por que foi essa vinda do deputado Paulo Piau Guaxupé, o que foi conversado com relação a Guaxupé e os produtores aqui da cidade e o deputado. Como é que foi esse encontro? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária. Quero expressar minha satisfação que pela primeira vez estou aqui visitando aqui a Rádio Comunitária, que tem tão grande audiência aqui em Guaxupé, não é? Tem multiplicado aí tudo que é de interesse, que vem de interesse direto da nossa cidade. Isso é muito importante. Eu acho que comunicar bem, fazer o bem, multiplicar coisas boas, ideias boas, acho que é sempre um dever da nossa imprensa. Ô Rodrigo, com relação ao convite, eu quero explicar para você que esse debate que aconteceu na Cochupé foi um debate restrito à diretoria, ao Conselho Fiscal e alguns convidados do setor, do setor da agricultura da nossa região. E eu realmente houve um almoço, e esse almoço não foi da responsabilidade da Cochupé, e sim do Sindicato dos Produtores Rurais de Guaxupé.
Ok.
Então foi o sindicato que se encarregou de fazer esse convite.
Ok.
De maneira nenhuma, a Cochupé jamais partiria dessa pauta, porque uma vez que é um assunto tão né, polêmico, quanto mais imprensa, quanto mais profissionais da imprensa estivessem conosco para multiplicar isso, melhor.
Okay,
então,
né?
Foi o debate realmente aconteceu dentro da Cochupé, realmente foi reservado à diretoria, ao relator, ao Conselho Fiscal e alguns representantes de sindicatos rurais da região.
Tá,
e o almoço sim foi aberto à imprensa, mas esse almoço foi oferecido gentilmente pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Guaxupé, que foi quem fez os convites.
Eu agradeço vocês, inclusive, a presença aqui, por isso mesmo já dá até para perceber realmente que não foi a cargo da Cochupé que ficou, tanto que vocês estão aqui e responderam prontamente ao meu convite hoje pela manhã, que foi feito e já está aqui. Muito obrigado, Ricardo.
Estaremos aqui quantas vezes forem necessárias, quantas vezes nós fomos convidados.
Muito obrigado mesmo.
Tá bom? E, dessa forma, a Cochupé realmente fez o convite ao deputado Paulo Piau para comparecer aqui em Guaxupé e ouvir as ideias, as sugestões do pequeno produtor, que hoje corresponde a 80% dos cooperados da Cochupé. E esse projeto de lei que altera o Código Florestal, ele será votado agora na Câmara nos próximos dias 6 e 7 de março. Tá? E como ainda há divergências e uma série de dúvidas sobre o texto final, que após aprovado na Câmara dos Deputados será enviado para a presidente Dilma Rousseff aprovar ou vetar algum artigo, a diretoria da Cochupé achou por bem convidar o deputado para discutir algumas alterações desse projeto, algumas sugestões que pudessem ser dadas pelos nossos cooperados e que não venham, de certa forma, prejudicar o nosso pequeno produtor, não é? E juntamente com o departamento jurídico da Cochupé, com a doutora Nilva que está aqui, o doutor Newton que está aqui também, e com o apoio também do doutor Domingos, que ele é presidente do Sindicato Rural de Cássia, nós apresentamos algumas sugestões para a melhoria do texto que vai seguir para a aprovação da Câmara. E sobre essas informações, sobre essas sugestões apontadas pela Cochupé, a doutora Nilva vai dar um briefing aqui do que consta essa carta entregue ao deputado Paulo Piau.
Bom dia, doutora Nilva, muito obrigado pela tua presença, viu, doutora?
Bom dia, amigo Rodrigo, e bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Comunitária. Bem, esse projeto quanto ao novo Código Florestal, o texto, nós tivemos aí um grande avanço. Ele permite uma maior harmonia entre a proteção ao meio ambiente, o uso sustentável das florestas e o desenvolvimento econômico. Mas ainda assim, nós temos alguns pontos que precisam ser melhorados no texto. E dentro das nossas possibilidades, nós estamos aqui para contribuir com essas melhorias. Então, nós vamos repassar aqui, de modo mais sucinto, alguns desses pontos que nós levamos para contribuir com esse texto que vai ser aprovado, possivelmente, vai ser votado, possivelmente, no início de março. Né? Então, vou passar a palavra ao Newton, que ele vai fazer um repasse desses pontos, dos principais pontos aí de melhorias.
Bom dia, Newton.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. Bom, nós fizemos algumas propostas de alterações ao deputado Paulo Piau, lembrando que, em virtude do texto já ter sido aprovado na Câmara e posteriormente ter sido alterado no Senado, agora, quando ele retorna para a Câmara, ele não é passível muitas alterações. Então, nós podemos somente suprimir aquilo que o Senado acrescentou, voltar ao texto da Câmara, que foi aprovado, ou seja, retirar aquilo que o Senado colocou e voltar o texto da Câmara, e somente algumas alterações que busquem deixar mais claro o texto e não alterem o seu mérito. Tá? Uhum. Em virtude disso, nós fizemos algumas propostas, e em especial três que a gente vai citar aqui. Uma delas é o retorno da possibilidade do pastoreio extensivo para vegetação campestre. Pois, de acordo com o texto alterado no Senado Federal, esse pastoreio somente seria permitido naquelas áreas onde existe vegetação campestre natural. Então, nós solicitamos uma proposta de alteração para que voltasse ao texto da Câmara, que permite também a pastagem, o pastoreio extensivo em vegetação de braquiária ou capim-gordura, por exemplo, que é o que permite, o que acontece mais aqui na nossa região. Haja vista aí os nossos campos aí, grande parte dessa vegetação. Outra proposta que nós fizemos refere-se à autorização para utilização de novas áreas para uso alternativo. Uhum. Ou seja, uma área que você, respeitando os limites da lei, ou uma área excedente de vegetação, você possa desmatar aquela região para você poder utilizá-la como plantação ou pastoreio em si. E esse artigo que nós solicitamos alteração, ele dizia que na hipótese de haver uma existência de uma espécie ameaçada de extinção naquela área, que consta numa lista promulgada pelo governo federal, seria obrigatória a oitiva do órgão ambiental federal. Porém, nas letras da lei, essa autorização para fazer esse uso alternativo do solo, ela já depende de uma autorização do órgão federal ou do órgão estadual, dependendo da competência que na lei traz lá os critérios. Então, nós solicitamos que, uma vez que já deve ser autorizado pelo órgão ambiental, não necessariamente necessitaria de uma nova oitiva do órgão federal, e nós acreditamos que, através desse artigo, eles poderiam estar utilizando essa lista para impedir aí o desenvolvimento sustentável econômico do produtor rural. E uma terceira alteração, essa é mais com relação à prescrição e cobrança de multas. A lei aprovada no Senado, ela traz que a partir da publicação da lei será proibido autuar por infrações cometidas antes de julho de 2008. E traz que aquelas multas que foram geradas por autuações antes da publicação da lei, elas poderão ser cobradas até a assinatura do termo de compromisso pelo proprietário rural. Então, nós solicitamos uma alteração que, a partir da publicação da lei, também as multas sejam suspensas. Então, as autuações e as multas estariam suspensas naquele período, a partir da publicação da lei, aquelas autuações cometidas antes de julho de 2008. Isso para dar uma segurança jurídica para o proprietário, porque nós estimamos que o período entre a aprovação da lei e a assinatura desse termo de compromisso vai variar em torno de 4 a 5 anos. Então, os órgãos ambientais poderiam, nesses 5 anos, cobrar aquelas multas por autuações cometidas antes de 2008. Ele não poderia ser autuado novamente, porém, aquelas multas que já foram aplicadas, o órgão ambiental poderia cobrar. Então, isso não traria uma segurança jurídica para o proprietário rural, além de que desestimularia ele a conservar, pois uma vez que ele teria que pagar a multa e ainda assim custear o valor da recomposição ou da compensação da reserva legal, da APP, e isso desestimularia ele a estar cumprindo a lei ambiental. Então, isso como um prêmio para aquele cooperado ou para aquele proprietário, encerraria, então, essa questão da cobrança de multa e autuações. As autuações já estão garantidas e uma proposta nossa é que as multas também sejam suspensas.
Doutor Nilson, então foram, Cochupé, então, basicamente, foram três propostas de alteração nesse novo texto.
Será aprovado
ainda, né, doutor? Então, vamos só recapitular mais sucintamente esses três, para ficar mais claro aqui para a gente. São três, uma então é essa questão das multas, que você acabou de falar, que diz respeito à extensão. Pode falar, Bruno.
Seria a suspensão.
A suspensão das
isso,
multas.
Isso, não, é somente, elas estariam suspensas.
Tá, isso significa para a gente, até que é meio no jurídico, assim. Isso significa que ela fica, não é que ela está extinta.
Exatamente, apenas suspensas, até que o termo de compromisso seja integralmente cumprido pelo proprietário rural. Uhum. Né? Uma vez cumpridas aquelas condições que foram estabelecidas, aí o assunto está encerrado. Agora, se não forem cumpridas aquelas obrigações estabelecidas, retoma o processo administrativo.
Certo. Isso aí ganharia quanto tempo, mais ou menos, o proprietário rural?
Então, é uma estimativa, né? Nós estimamos que ele teria aí em torno de 4 anos, porque esse processo ele é bastante demorado administrativamente. Então, aquelas multas, né, aquelas autuações anteriores a 2008, a preocupação é que elas não estariam suspensas. Então, assim, até que seja firmado esse termo de compromisso, que a gente estima que duraria aí em torno de 4-5 anos. Né? Então, essa proposta de melhoria que a gente está fazendo é que, durante esse período de 4-5 anos, essa multa esteja suspensa.
Certo.
Se ele cumprir o que está estabelecido em lei...
Dentro de 5 anos ele se acertar lá...
O assunto está resolvido, o processo não está encerrado.
Agora, se nesses 5 anos ele não organizar a casa,
aí
ele
dá
vai
seguimento.
Receber uma multa
normalmente. Aí vai dar continuidade normalmente ao processo administrativo.
Certo. Perfeito, doutor. E aí as outras duas, tem mais, então essa é da multa, né?
Isso.
Daí tem mais outras duas.
Isso. A outra seria assim, um ponto de preocupação nosso, é porque a nossa região, basicamente Minas e mais alguns estados, talvez Santa Catarina, mas assim, o nosso pessoal aqui, ele estaria de certa forma... Vamos dizer prejudicado, não sei se a palavra seria bem essa. Por quê? A pecuária leiteira, ela estaria restrita às áreas de vegetação campestre natural. Né? Ou seja, esse pastoreiro, ele não estaria abrangido aqui pela nossa região. Aqui na nossa região, é basicamente, o pessoal utiliza aí nas pastagens, basicamente é o capim-gordura... a braquiária, que não estaria sendo permitida, assim, não estaria sendo abrangido por esse artigo. Então, a nossa intenção foi abranger essa nossa situação, né? A nossa realidade, senão o nosso pessoal aqui, ele estaria prejudicado.
Certo.
Né? Então, a intenção foi essa.
Ou seja, no texto, no atual texto, não engloba a situação que... Não fala nada sobre a característica da situação rural das propriedades em Guaxupé, é isso? Geográfica, digamos
assim. É assim, aquelas que utilizam a braquiária por exemplo, o capim-gordura, como pastagem. Não,
tá.
Não estaria abrangido.
Não,
então
não
assim...
Não tem nada sobre esse tipo de propriedade no
texto. Não,
tá.
Não estaria. Então, a intenção foi só essa proposta de melhoria para que os nossos representantes, né, a expressão política, reflita um pouco mais sobre isso, né? Os reflexos para o nosso pessoal, porque a grande maioria são pequenos produtores, né? A boa parte da nossa região aqui são pequenos produtores, são desses que a gente está, né? A grande maioria é pequeno produtor.
Certo.
Então, a preocupação foi essa, para que a nossa expressão política reflita um pouquinho mais sobre o assunto. Né? E propõe aí algumas melhorias para atender a grande maioria dos produtores.
Até porque muita gente disse que o pequeno produtor é que seria o mais prejudicado com esse novo código, né? Ou não?
Então, nesse ponto, causa um pouquinho de preocupação, sim. Né? A grande maioria aí que nós temos aí são pequenos, né? Então, realmente causa um pouquinho de preocupação, sim.
Agora, você sabe, a gente até falou aqui, viu, doutor, nossa proposta não é debate mesmo, mas assim, já que a gente tocou nesse assunto do pequeno produtor, a gente conversou com um biólogo aqui da cidade de Guaxupé, que todo mundo conhece, ele é vereador também, o professor Sérgio Faria, ele não entrou em questões políticas, ele falou como biólogo aqui, professor Sérgio Faria, sobre a questão, como que os ambientalistas enxergam, porque é interessante que esse código, ele tem dado bastante, é só para a gente ilustrar também para os nossos ouvintes aqui, daí se vocês quiserem comentar alguma coisa. Porque assim, é interessante porque assim, tanto do lado dos produtores como do lado dos ambientalistas, a gente vê que esse código está gerando insatisfações, né? Polêmicas, assim, mesmo que sejam em pequenos pontos, mas está gerando tanta insatisfação para os ambientalistas que não concordam com algumas coisas, os produtores também não concordam com os outros, como essas que você mencionou do pequeno produtor, que eu acho super legítima a preocupação, né? E é interessante que Os cientistas, inclusive, recentemente eu vi uma entrevista do presidente da Embrapa falando que o ideal seria realmente o equilíbrio, né? Que a gente conseguisse chegar numa equação...
Um consenso, né?
Que o meio ambiente não fosse prejudicado, né, Ricardo? E que também os pequenos produtores também não, e que todo mundo saísse de alguma maneira. Agora, a gente sabe que isso é difícil, essa equação, para ser resolvida, não é tão simples assim.
Principalmente porque o Brasil é um país continental.
Continental, né?
Então, existem aí planícies, planaltos, enfim, não dá para você fazer uma lei que contemple todas as regiões, sem individualizada, como acontece agora na APP, que a gente vai falar depois, nas áreas de proteção, não é?
E isso então, é muito interessante, você mencionou, Ricardo, desculpa até te cortar, mas isso é muito interessante, que a gente teve com um engenheiro agrônomo aqui também, o Luciano Monteiro, inclusive, vocês devem conhecer ele da Cochipé também, que vira e mexe, ele está por lá também. O que acontece? Ele falou justamente isso, que o ideal seria que o Brasil tivesse um tipo de lei para cada região, para cada, quer dizer, com relação a isso, porque são tão diferentes, né? Uma coisa do sul do Nordeste, uma coisa da outra, né? Relevo.
Até o próprio deputado, o relator Paulo Piau, ele deixou muito claro que a lei tem que ser aprovada e ela não será aprovada como deveria ser. Com certeza haverá imperfeições nessa lei e futuramente a gente vai corrigindo com emendas parlamentares e também através da justiça para que o pequeno produtor aí, para que o agricultor que faz o país acontecer não seja penalizado, que ele possa trabalhar com tranquilidade, produzindo qualidade e colaborando aí para o desenvolvimento do país.
Tá, a gente vai ouvir aqui o Sérgio Faria então. Aí a gente já volta com o pessoal da Cochupé aqui para falar um pouquinho mais sobre esse encontro com o deputado Paulo Piau e sobre esse assunto de tão interesse não só para os nossos produtores e pessoal da Cochupé, não. É toda a população de Cochupé, né? Com a questão da economia, do nosso meio ambiente, da nossa localidade onde a gente mora, né? Tudo isso influencia. Então vamos ouvir aqui o que o professor disse para a gente.
Prazer de novo estar falando com vocês, bom dia, ouvintes. Olha, nós não podemos permitir que a alteração do Código Florestal promova o desmatamento, destrua ecossistemas e coloque em risco a integridade das nossas florestas e da própria sociedade brasileira. A decisão final sobre o Código Florestal está na mão da presidenta Dilma Rousseff, que durante a campanha ela disse que iria vetar do jeito que foi colocado pelo Aldo Rebelo no Congresso e no Senado. Infelizmente passou sem nenhum cientificismo, sem nenhum aponto científico. Então eu vejo alguns fatos e dizem que contra fatos não há argumentos. Então, por exemplo, entidades civis ligadas a movimentos como SOS Floresta, cientistas da SBPC, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisas Científicas, da ABC, que é a Associação Brasileira de Cientistas, da própria USP, se debruçaram sobre o relatório do deputado federal Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, e concluíram que o projeto de reforma apresenta grave ameaça às florestas e à própria agropecuária brasileira. Então, a própria agropecuária vai sofrer com essa mudança. Então, quais são os fatos que eu levantei aqui para que o ouvinte possa entender? O primeiro fato é o risco de tragédias, né? Não sei se os ouvintes sabem que as florestas contribuem para diminuir o impacto de catástrofes naturais. As mudanças propostas no Código Florestal põem em risco essa proteção. Proteção de encosta, de topo de morro, retirando essas florestas, vai haver muito assoreamento, vai haver muito deslizamento de terra, promovendo perdas humanas e econômicas, né? Além de assorear rios.
Professor, só desculpe te interromper, seria mais ou menos o que está acontecendo, que a gente vê todo janeiro, essas tragédias.
Essas tragédias que acontecem em função da ocupação de encosta, em função de... Porque as florestas, elas funcionam como um amortecedor do impacto da gota d'água que cai do céu quando chove. É sabido, que todo mundo sabe que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se não houver a proteção da floresta, que vai reduzindo, porque uma floresta tem três níveis, né? São as árvores altas, médias e as baixas. Conforme a água da chuva vem caindo, a velocidade vai sendo reduzida até ela chegar no solo mansa e infiltrar. Se não houver essa proteção, ela não infiltra, ela bate e carrega, ela não infiltra e vai carregando a partícula de cima para baixo. Conforme ela vai carregando, vai promovendo então os deslizamentos e levando toda essa tragédia que a gente está, infelizmente, todo ano a gente observa o janeiro como acontece.
Isso pode vir a acontecer em Guaxupé, caso o deputado Paulo Piau, caso esse novo...
Já existe algumas áreas, eu já tenho fotografado algumas áreas de de encosta já ter descido, de ter acontecido isso aí, né? Principalmente no nosso manancial, onde a gente retira água para o município, eu tenho fotos, registros diários que aconteceram esse processo, né? Aqui, assim, na cidade, com nós, não, porque nós não ocupamos encosta. Só aquelas pessoas que, infelizmente, ocuparam, não respeitaram a lei vigente, que ainda está em vigor, porque até agora foi aprovado no Congresso e no Senado, mas não mudou, porque precisa da assinatura da presidenta, até agora ela não assinou, e ainda os 30 metros. Então, essas pessoas que ocuparam áreas bem próximas à beira de rio, elas estão em áreas de risco, sim. Aquelas que respeitaram os 30%, os 30 metros da beira de rio, que é o mínimo, não. Porque esse código, veja só, ele reduz muito as florestas. Então, para o ouvinte entender, olha, como era antigamente, você tinha que preservar no mínimo 30 metros de cada lado do rio e no máximo 500 metros. O que o código propõe agora, essa mudança? Que no mínimo dos 30 passa para 15 e dos 500 passa para 100. Então, você reduziu pela metade o mínimo e você reduziu 5 vezes o máximo, então você está reduzindo floresta. Uma outra questão muito importante é a preservação de pontos do Brasil, que nós temos um país que é continental, então são vários tipos de ecossistemas diferentes, de solos diferentes, de climas diferentes. Então, por exemplo, o que esse Código Florestal, que foi feito com embasamento científico na década de 60 pela USP, naquela época o Brasil era diferente, o mundo era diferente. Hoje nós entendemos que tem que ter uma modernização do Código Florestal, mas não dessa maneira como foi colocada pelos deputados, sem nenhuma participação científica, não tem nenhum cientificismo. Se alguém falar, porque não vai aumentar o desmatamento, porque vai melhorar, me mostra cientificamente qual foi o cientista, aonde que ele publicou, qual foi a universidade que ele... não tem. Agora, ao outro lado da moeda, que seria buscar o equilíbrio, nem tanto o céu, nem tanto a terra, os cientistas buscam um equilíbrio entre essas duas coisas. Existe comprovadamente que esse código, do jeito que foi colocado, ele vai ser um desastre, né? Então, por exemplo, aqui na nossa região, que é muito rica em solo, devido ao derramamento basáltico, que tinha muita atividade vulcânica, você pode desmatar 80%. Veja só, preservar só 20%. Eles querem tirar até esses 20%, né? Na região nordeste, você teria, no Cerrado, por exemplo, você teria que preservar 60% e desmatar 40%. Eles querem inverter isso aí. Eles querem desmatar 60% e preservar 40%. Quer dizer, você está aumentando o desmatamento. E o que me preocupa muito mais, e isso é uma preocupação não só minha, mas de todos os cientistas, é na floresta amazônica, que hoje você tem que preservar 80% e desmatar só 20%. Aí muita gente fala assim, mas isso que é isso? É muita preservação, tinha que pelo menos ser a metade. Não, porque o solo lá é muito pobre. O solo da floresta amazônica, ele não suporta um desmatamento tão grande assim, porque quem sustenta a floresta amazônica é ela mesma. Há 350 milhões de anos atrás, existia um braço de mar que ligava o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, porque não havia ainda as cordilheiras dos Andes, né, com a deriva dos continentes. Com a formação das cordilheiras dos Andes, houve um interrompimento dessa ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, teve um recuo dos oceanos e se formou um rio e se instalou uma floresta. Então, se você cavar na floresta amazônica 60 centímetros, você vai chegar em areia de praia. Então, o solo lá é muito pobre, ele não tem essa vocação para esse tipo de atividade agrícola que nós estamos acostumados. Nós podemos desenvolver, daí a importância dos cientistas, e a SBPC pede um prazo de 2 anos para que possa apresentar realmente um código florestal equilibrado de maneira científica para a sociedade brasileira, para que nós possamos modernizar a nossa agropecuária de uma maneira totalmente equilibrada, para que coisas como essas não aconteçam. Se o ouvinte colocar o dedo na região sudeste e for em direção leste, em direção ao Oceano Atlântico, ele vai chegar, atravessar o Oceano Atlântico e chegar na Namíbia. Lá é deserto. Se ele continuar mais ao leste, ele vai chegar na Austrália. É deserto. Se ele der a volta no mundo, ele vai chegar no Chile, Atacama, deserto. Por que na nossa região sudeste aqui não é deserto? Exatamente por causa da floresta amazônica, presta esse serviço ambiental de absorver a evaporação que acontece no Mar do Caribe, que passa sobre a floresta, bate na Cordilheira dos Andes e traz todo esse vapor de água e traz chuva para a nossa região. Com a retirada da floresta amazônica, 50%, esse serviço ambiental para e aqui vai se transformar num deserto. Então isso é cientista. Não estou achando algum, eu acho. Não sou eu que acho, não. Isso é cientificismo. Então, só para falar, por exemplo, o segundo fato é risco de extinção de espécies. Claro, se você reduz a área de reserva legal, você põe em perigo a biodiversidade do nosso país, que é a maior do mundo. Quantos farmáculos a gente pode descobrir ainda dentro de uma floresta e o produtor rural, o fazendeiro, que preservou aquela área, ele ganhar dinheiro vendendo isso aí ou
cobrando royalty de ter achado na reserva dele um fármaco que vai curar, por exemplo, o câncer. Ele preservou e ganhou dinheiro. É isso que os cientistas estão tentando fazer, esse grande pulo do gato, que na minha cabeça é muito tranquilo, que é possível você preservar a natureza e ganhar dinheiro. Não acumula riqueza. A pessoa não vai ficar milionária. Mas nós temos que mudar alguns paradigmas da nossa vida para que a gente possa ter uma sustentabilidade do planeta. Uma delas é as pessoas deixarem de ter muita ambição pelo dinheiro. Não é, ah, eu quero ser bilionário, eu quero ter 5 aviões, eu quero ter 30 casas, eu quero ter 40 carros, eu quero ter 20 diamantes. Não, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar menos, a menos ambição. Porque se tiver muita ambição, não dá para todo mundo. Se todo mundo quiser ser como os americanos, Rodrigo, nós precisaríamos de 4 planetas e meio. E nós só temos um. Então, o modo de vida americano, que muita gente às vezes quer copiar, produção pela produção, consumo pelo consumo, ah, vamos consumir, vamos produzir, vamos gerar dinheiro. Se todo mundo for fazer como os americanos, nós não vamos ter planeta para isso. Nós vamos ter que explorar outros planetas, porque o planeta nosso não sustenta o modo de vida como é colocado hoje. E o código, a mudança do código florestal vai de encontro a isso aí. Então, risco de extinção de espécies. O terceiro fato, obviamente, vai aumentar o desmatamento, como eu já disse, né? Então, esse texto aí aumenta o desmatamento e contra fatos no argumento, o desmatamento é muito ruim. E as mudanças climáticas, que é o quarto fato, como eu já citei, que a retirada da floresta amazônica vai provocar uma mudança climática. Olha, só para você ouvir de ter uma noção, se for aprovado esse código, da noite para o dia, quase 70 bilhões, eu vou falar 70 bilhões de toneladas de carbono vão ser lançadas para a atmosfera. Porque o carbono que está aprisionado na estrutura de uma árvore, porque uma árvore tem várias estruturas, tem vasos, xilema, floema, tem tecido, câmbio, felogênio, felodermo, enfim, essa é uma parte que eu sou professor de biologia, eu acabo falando isso todo dia em sala de aula, eu entendo um pouco. Então tudo isso é feito de carbono, que ela, durante a fotossíntese, a árvore tira da atmosfera e aprisiona nela. Se você aumentar o desmatamento, lógico, você vai jogar para a atmosfera esse carbono, aumentando e potencializando aí o risco, e nós já estamos sentindo tudo isso do aquecimento global que está acontecendo, que os cientistas morrem de medo. E a SBPC, ela, que é a Sociedade Brasileira para Pesquisa Científica, ela pede um tempo de 2 anos, como eu já citei, de investimento e inteligência para modernizar o Código Florestal. A utilização do saber científico na construção de um novo pacto social e a harmonização em torno do Código Florestal deve fomentar um amplo processo de participação de vários setores da sociedade. E isso não foi feito. Os deputados simplesmente se reuniram entre eles e acharam que podiam, então, ah, vamos mudar tudo. E não, porque ali não tem cientista para dar um aporte científico para eles, né? E embora as leis florestais anteriores, e ainda que são vigentes, que até agora não houve a sanção da presidenta, tenham contado com uma formulação com importantes aportes da ciência da época, que foi feito em 1963, esse Código Florestal, é um novo desafio agora para o desenvolvimento do país, que as coisas mudaram. Os cientistas, e eu faço coro em cima disso também, nós entendemos que tem que ter uma modernização do Código Florestal, sim, e por área, por georreferenciamento, que antigamente você não tinha imagem de satélite, hoje você tem imagem de satélite para saber, olha, olhando por cima aqui pode ter agricultura, assim, assim, assado. Ali você não pode ter por isso, 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 aqui. Então, com o georreferenciamento, que hoje mudou, nós podemos, os cientistas, darmos para a sociedade brasileira, tanto para o agronegócio quanto para os ambientalistas, uma coisa totalmente equilibrada com relação à modificação do Código Florestal, mas não do jeito que foi colocado. Então, o que nós sentimos? Que tem nem tanto a céu, nem tanto a terra. O equilíbrio que seria a coisa mais importante que nós deveríamos buscar, né? E só para encerrar, né, o estudo da SBPC e da ABC deixou claro que o Brasil merece um Código Florestal revisado e autorizado, à luz do conhecimento científico e de tecnologias já disponíveis. As demandas do setor rural colocadas em grandes evidências nas discussões e em cursos deveriam ser adequadamente tratadas e entendidas. Contudo, esse entendimento não pode surgir da alteração açoitada e sem ciência do Código Florestal, pois como também ficou claro no estudo da SBPC e da ABC, que eles já fizeram o estudo, o substitutivo proposto não resolve a maior parte das inconsistências e problemas apontados no Código Florestal. E, em alguns casos, piora. Então, isso que os cientistas colocam. Do jeito que foi colocado, não está muito legal. Tem que ter modificação? Tem que ter modificação, tem que ter modernização, mas não da maneira como foi colocado.
Pois é, professor. E uma das grandes polêmicas desse código é justamente isso. Os cientistas dizem que, do jeito que está, não está bom. Aliás, não é que só não está bom, é prejudicial ao meio.
Pior, em alguns casos pior. Não resolve, né, as inconsistências do problema do código antigo, não resolve nenhuma, E além de não resolver, em alguns casos piora.
Sim, e os produtores rurais, enfim, eles dizem, os pecuaristas, enfim, eles dizem que o ruim é que, do jeito que, não é que eles querem destruir, eles não querem destruir, mas do jeito que está, não dá para eles produzirem o que eles querem. Você, você aí, enquanto cientista, está dizendo, para a gente, quer dizer que o impasse de tudo aí, então está se dando meio pela ganância, uma espécie de mentalidade ainda um pouco atrasada com relação ao novo sistema de sustentabilidade, que é um sistema que praticamente a gente não tem como fugir, é isso que o senhor está dizendo?
Exatamente. Quando eles falam que não querem destruir, é uma falácia. Como não quer destruir se, como eu já disse, que o código vigente ainda, né, que ainda não foi sancionado pela presidenta, que no mínimo era 30, no máximo 500, passa agora com essa mudança que eles querem fazer, no mínimo 15 e no máximo 100. Uai, diminuiu, como não destruiu? Ou que de tirar 50% da floresta amazônica, peraí, como não destruiu? Ou tirar 60% do cerrado, ou tirar a reserva legal, que é uma coisa que nós temos que pensar em corredores ecológicos, ligando uma reserva para outra, para que haja troca de bagagem genética, para que haja, por exemplo, o desmatamento vai levar à extinção de espécies. Existe um animal chamado Mimercófaga tridáctila, que as pessoas conhecem como tamanduá bandeira. Esse animal, que o nome científico Mimercófaga significa comedor de formiga, tridáctila, porque ele tem três dedos potentes que ele usa para cavar, Rodrigo, ele come por dia 30 mil formigas. Você conhece algum controle mais eficiente do que esse? Se você preservar as reservas legais, as RLs que a gente chama, as APPs, as áreas de preservação, esses animais vão ter chance de se reproduzir. Consequentemente, tendo chance de reproduzir, eles vão fazer o controle de formiga. Então o produtor rural não vai gastar com formicida. É claro que isso não interessa para quem faz o formicida. Lógico que não. A preservação da biodiversidade, o controle biológico, não interessa para quem vai vender insumo agrícola, como esses agrotóxicos que acabam envenenando o solo, a água e o ar. Para eles não é interessante. Agora, para aquele produtor rural que é consciente, olha, o seu Paulo Ferreira, que estão rezar para que ele está lá tendo um probleminha lá, nós precisamos de uma pessoa fantástica que eu conheço desde moleque. Há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, ele me encontrou no Banco do Brasil e foi me perguntando se eu sabia quem vendia tatu. Eu falei, uai, mas por que tatu? Como assim? Não estou entendendo. Ele falou assim, não, porque na minha propriedade eu não deixava caçar tatu. Eu não tinha nenhum problema com formiga. Uns 2 anos atrás, um compadre meu pediu para caçar uns tatu para comer. Eu deixei ele caçar, só que ele acabou com os tatus. E hoje eu estou gastando uma fortuna porque eu não estou vencendo mais a formiga. E o tatu não come só formiga, ele come cigarra também. Então isso é muito bom para o café. A preservação dessas áreas de reserva legal vão dar o suporte para que esses animais, tanto o tatu quanto o tamanduá, possam se reproduzir e fazer o controle biológico, que é muito mais eficiente, mas muito mais, e muito mais barato, né? Então, nós temos que buscar uma nova sustentabilidade. E dentro disso, a destruição de florestas vai de frente com esse processo do desenvolvimento sustentável que nós temos que buscar. Essa ganância de produzir mais e ter mais e acumular riqueza para alguns, né? Porque você percebe que nessa situação que nós estamos, a riqueza fica acumulada na mão de meia dúzia, enquanto a grande maioria fica sofrendo com câncer, com problema de aquecimento global, com vários outros problemas que a destruição das florestas e envenenamento do solo, da água e do ar trazem. Então nós temos que buscar esse equilíbrio, nem tanto preservar tudo, nem tanto destruir tudo, é buscar o equilíbrio. E os cientistas, eles têm condições em 2 anos, que eu acho um tempo até razoável, que é o que a SBPC e a ABC pede, para que seja feito um estudo de maneira bem equilibrada, sem nenhum vínculo político, sem nenhuma puxando para lado nenhum, nem puxando para o lado dos ruralistas, nem puxando para o lado dos ambientalistas, mas um código equilibrado, onde vai contemplar todos os dois lados da moeda e onde o Brasil possa dar um grande salto para o desenvolvimento sustentável.
Atualmente, os ambientalistas consideram o código um retrocesso.
Ele é um retrocesso. Não só os ambientalistas, mas a SBPC também.
Os cientistas, né? Para a ciência é um retrocesso.
Para a ciência é um retrocesso, para os ambientalistas também. Só para os ruralistas, que obviamente não, por vários motivos. Primeiro, que vai aumentar a área de plantio. Segundo, porque tem também a anistia para quem desmatou até 2008, tem anistia, não precisa recompor, enfim. É claro que os ruralistas estão adorando isso aí, óbvio, né? Uai, eu desmatei, eu pratiquei um crime, vou ser anistiado, não vou precisar de repor, não vou precisar de pagar, não vou precisar de nada, então eu sou doido por esse novo Código Florestal, né?
Professor, eu não gosto de comparações, mas fazendo um pouquinho o papel do advogado do diabo, que seria mais ou menos uma coisa assim, como se o médico falasse pra gente, olha, você não pode tomar esse remédio, porque esse remédio está dando parada cardíaca. E o produtor do remédio, o cara, o fabricante do remédio, fala assim: não, toma porque é assim que a gente quer que faça.
Toma porque emagrece, né?
Toma porque emagrece.
Aí o médico fala: não, se você tomar, você vai ter problema no coração. Aí o produtor fala: não, toma porque você emagrece. Aí o consumidor: mas eu quero ficar magro, mas eu vou tomar, eu vou morrer, mas se eu não morrer, eu vou ficar gordo. Aí o cientista fala assim: não, nós vamos desenvolver um remédio que você vai tomar, vai emagrecer e não vai dar problema no seu coração. Então tem que entrar a ciência nisso aí. Nós temos que acreditar no poder da capacidade intelectual do ser humano, né?
Tá certo.
E através da ciência nós conseguimos resolver, nós podemos voar. O Santos Dumont, que foi um brasileiro que é pouco divulgado nas escolas, que é pouco divulgado no nosso país, que é uma pena, né? Ele inventou o avião, ele conseguiu, foi o primeiro ser humano a voar, né? Os americanos falam que foram os irmãos Wright, mas é mentira isso aí. Foi um brasileiro, todo mundo viu, foi lá em Paris, na França, se não me engano, em 1902. Ele decolou com 14 bis e aterrissou. Então nós temos uma capacidade intelectual muito boa, nós brasileiros e seres humanos. Nós temos que acreditar nela. E os ruralistas e os ambientalistas têm que buscar um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é a ciência, da qual eu faço parte.
Tá certo. Professor, olha, eu agradeço a tua entrevista, muito obrigado pelas considerações, e a gente espera que realmente esse código seja resolvido da melhor maneira possível. E como você disse, sustentavelmente para todos, né?
Sustentavelmente para todos. Inclusive, eu estou buscando em Varginha...
Sustentavelmente para todos hoje é até um pleonasmo, né?
Hã?
Sustentavelmente para todos, hoje é até um pleonasmo, né? Sustentável já significa essa questão mesmo, né? Solidária.
É que, né, se vire aí, né? Mas, olha, tem coisas boas, por exemplo, eu tô para ir em Varginha agora essa semana, aproveitar que eu estou de férias para dar um pulo em Varginha, para conhecer algumas propriedades rurais que plantam café, e eles conseguiram crédito de carbono. Porque o café também é uma... Eu sou muito a favor do café. Nossa, eu sou Café Futebol Clube, de maneira sustentável. E isso é uma delas. Que o café também, ele tira da atmosfera o gás carbônico, que fica, obviamente, aprisionado na folha, nos seus tecidos, no seu fruto. E lá em Varginha, alguns produtores rurais estão recebendo dinheiro em função desse chamado crédito de carbono. E eu quero trazer essa novidade aqui para o nosso município, para a nossa cidade, para que as nossas propriedades rurais também façam parte disso e eles entendam que é possível preservar e ganhar dinheiro. Não precisamos destruir mais, né? Nós não precisamos desmatar mais. Preservando e é possível preservar e ganhar dinheiro.
Bom, tá aí, essa foi a opinião do biólogo Sérgio Faria, né, que falou sobre o novo Código Florestal, assim, uma opinião enquanto cientista do atual texto, né, do Código. Agora, o Ubiratã, ele está discordando da opinião do Sérgio Faria aqui em relação às catástrofes. Ele diz que os pequenos produtores não têm culpa, e sim o governo que permite as construções ilegais nos morros. Tá? Então o Biratã está deixando aqui a opinião dele. E já que a gente aproveitou e falou sobre essas questões de catástrofes e tudo mais, bom, a gente vê que os ambientalistas também estão um pouco insatisfeitos com essas questões, a gente vê que os pequenos produtores também sofrem com essas questões, e a gente volta então aqui para o pessoal da Cochupé, que para falar um pouquinho, o que vocês podem dizer para a gente com relação a essas áreas de preservação permanente, e a gente estava conversando sobre os pequenos produtores, como é que fica essa situação, o que vocês podem contar um pouquinho mais para a gente?
Na verdade, o Rodrigo, o deputado Piau, ele foi bastante consensual e nos disse que esse texto que vai ser encerrado para enviar a apreciação da Câmara dos Deputados para aprovação e posteriormente para sanção da presidente Dilma Rousseff, ele foi enviado a todos os governadores de Estado, ao Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente, para a Embrapa, para todas as instituições ligadas ao assunto, as frentes parlamentares de Meio Ambiente e Agricultura e também as universidades. Para quê? Para que cada um manifeste suas opiniões e também dê as suas contribuições finais para a conclusão desse processo. Então, eu acho que foi uma atitude altamente democrática em ouvir todas as instituições ligadas diretamente ao assunto, e está ponderando ali todas essas contribuições que até o dia 20 de janeiro podem ser enviadas até o deputado. E uma das maiores dúvidas, os maiores questionamentos nesse encontro na Cochupé foi realmente sobre as áreas de preservação permanente, que são as APPs. O que significa essas áreas? São áreas de grande importância ecológica, cobertas ou não por vegetação nativa. Elas têm como função preservar recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo orgânico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Como exemplo de APP estão as áreas de mananciais, as encostas com mais de 45 graus de declive, os manguezais e as matas ciliares. Estas áreas hoje são protegidas por lei federal e qualquer intervenção é considerada crime ambiental, passível de pena de detenção de 1 a 3 anos de multa. E o Paulo Piau explicou alguma coisinha para a gente sobre as APPs, né? E sobre a reserva legal, que existe uma vantagem muito grande para o produtor, porque a situação da propriedade em 22 de julho de 2008 é que deverá ser obedecida. Então, claro, devidamente registrada em cartório. Então, para o pequeno produtor, a situação da propriedade dele em 22 de julho de 2008 é a que deverá ser obedecida. Né, doutora Nilva?
Isso mesmo.
Certo. Então, agora, desculpa, só para aproveitar só um ganchinho. Só conta um pouquinho para a gente, como é que estão, vocês têm um pouquinho de contato, como é que estão os anseios, assim, a emoção dos pequenos produtores com relação a essa história toda ao que o deputado pode fazer, né, por eles? Aqui, ó, texto aprovado. Esse é texto aprovado no Senado, né? Esse aqui, texto aprovado no Senado, olha. Pode ler aqui? Imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em área de preservação permanente ao longo de cursos naturais com largura de até 10 metros será admitida a manutenção de atividades. Isso aqui é silvipastores, né? Agrossilvipastores significa que é agropecuária.
Seria a pecuária leiteira, o café, o eucalipto.
Qualquer tipo de.
Isso.
De ecoturismo ou de turismo rural, independentemente do tamanho da propriedade. Aqui está. Obrigatória a recomposição das faixas marginais. Será obrigatória, né, a recomposição das faixas marginais em 15 metros, contados da borda da calha. Do leito regular. Né? Bom, esse é o primeiro parágrafo aqui do texto aprovado pelo Senado. Quer dizer, isso
sobre as APPs.
Esse texto aí para os pequenos produtores é algo que é estarrecedor, ou não? Como é que está?
Não, é muito bom para o pequeno produtor que detém até 4 módulos fiscais, né, Nilva?
Então, aqui, resumidamente, nós temos que, para aqueles, pelas propriedades em que a largura do curso d'água seja até 10 metros, ela teria aí que recompor 15 metros, né, de APP. Né? A grosso modo falando, é isso. Uhum. Cursos d'água até 10 metros, o proprietário, né, naquela propriedade rural, ele tem que recompor 15 metros.
Certo.
De mata, de APP ali, né, a mata ciliar.
Isso aí para o pequeno propriedade. Isso aí já vislumbra algo melhor, mais possível para aquele que
seja. Sim, isso aqui é objetivando a regularização.
Certo.
Né, a regularização daquela propriedade. Então,
certo,
ele tem que recompor efetivamente 15 metros, né, na beira,
certo,
do rio, de um lado e de outro.
Tá. Okay. Tá. Então, para a gente trocando em miúdos aqui, o produtor que tem uma área assim, uma área pequenininha aí dentro dessas especificações, tá a metragem aí, não? Oi?
Cursos d'água com largura de até 10 metros.
Até 10 metros.
Isso. Se dentro da propriedade passa um curso d'água de largura até 10 metros, ele tem que recompor obrigatoriamente a 15 metros, né?
15
de cada lado
metros,
do rio.
De cada lado do
rio. Curso d'água.
De mata ciliar.
Isso, de mata ciliar.
Isso
mesmo.
Que é aquela mata nativa.
Isso, que acompanha ali o curso d'água, né?
É.
Pode ser nativa
ou ele vai recompor.
Ou ele vai recompor.
Certo. Então, é isso que ele precisa fazer. Isso, para ele, já é mais viável para o pequeno produtor, esse tipo de acordo aí.
Sim, porque ele vai ter um prazo aí para ele... Ele vai poder se regularizar.
Tá. Bom, pessoal, daqui para frente, quais são os anseios aí de vocês aí com relação a essa situação? Depois desse encontro todo, como é que fica a esperança da Cochupé aí com relação aos... A todos os produtores aqui de Guaxupé, aos pequenos produtores que tanto colaboram para a nossa cidade.
A iniciativa, acho, da Guaxupé, acho, não tenho certeza, foi altamente positiva e veio trazer mais detalhes sobre o Código Florestal, que vem gerando problemas aos agricultores e há muitos anos. Né? A legislação realmente ela tem causado problemas de grandes proporções na vida do agricultor, que não consegue trabalhar em paz, então, com medo de fiscalização, com medo disso, com medo daquilo. Nosso anseio principal é que essa nova legislação venha trazer tranquilidade ao produtor, que ele possa estar ali produzindo, sobretudo ao pequeno produtor, né? Uhum. Que ele possa estar ali produzindo em paz e dar sua contribuição aí para o crescimento do país.
Certinho. Doutora Nilva, alguma consideração, doutora?
Não, o objetivo é esse mesmo, é permitir uma maior harmonia aí entre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, aí, né? De forma que todos consigam evoluir bem, né? Então, esses são os nossos pontos de melhoria aí que nós apresentamos aí para a nossa expressão política.
Obrigada. Obrigado.
Fica o recado que o consenso sempre vai ser a melhor alternativa, né? Posições extremistas, tanto do lado dos ruralistas como do lado dos ambientalistas, de nada vão gerar para o debate, gerar uma legislação boa para o Brasil, boa para o meio ambiente e boa para o ruralista. Tá bem?
Tá certo. Olha, eu queria agradecer muito a presença. Ricardo, você quer deixar mais alguma consideração? E a revista lá, como é que tá? Tá tudo certo?
Não, tá tudo ótimo, graças a Deus. Chegamos ao 10º ano de circulação,
ano.
Estamos trabalhando bastante, graças a Deus.
Então tá, jovem.
Mas voltando à Cochupé, a gente quer agradecer imensamente o espaço concedido pela Rádio Comunitária, ter aberto esse horário pra gente estar aqui, tentando esclarecer mais um pouco dessa celeuma que é o Código Florestal. Cada um tem suas opiniões, enfim, e continuar assim, que bom que cada um tem sua opinião, que isso aí colabora para chegar-se no consenso. Muito obrigado por o espaço que vocês estão concedendo à Cochupé, e mais uma vez reiteramos que estamos de portas abertas para vocês da Rádio Comunitária, no que for necessário e no sentido de maiores informações, para estar esclarecendo ainda mais a comunidade de Cochupé e também da zona rural. Muito obrigado mesmo, de coração, à Rádio Comunitária.
Muito obrigado, Ricardo Dias. Muito obrigado, Newton Mesquita Filho e Nilva Martins de Queiroz. Agradeço muito pela presença de vocês. Bom trabalho, boa semana, viu, pessoal? O Giro para o Cochupé segue nesta segunda-feira, agora às 11h34, dia 16 de janeiro de 2012. Agora às 11h35, daqui a pouquinho a gente fala sobre o acidente que teve no trevo da Vime, 3 mortos e 2 feridos, né? Ali na BR-491, infelizmente. Agora a gente vai para o nosso intervalo musical e a gente ouve a Tulipa Ruiz com Efêmera.
Intervalo musical. Devagarinho,
ficar devagarinho.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
Selaria do Jefinho, variedades em selas, arreios, mantos em gel e tudo o que o seu cavalo precisa, além de bonés e chapéus. Qualidade e bom preço é na Selaria do Jefinho, 3551-2778, ao lado do terminal rodoviário. Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi. Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica. Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
A Guaxupé convida para a maior feira de máquinas e implementos agrícolas da região. De 1 a 3 de fevereiro em Guaxupé. Tecnologia de ponta. Os grandes fabricantes para o segmento café. Tudo para modernizar e mecanizar sua produção. Condições exclusivas para o cooperado da Guaxupé. Estrutura completa. Estacionamento. Praça de alimentação. E o melhor café Guaxupé. Cooperado. Venha conferir e traga sua família. De 1 a 3 de fevereiro. Saída para Muzambinho em frente ao Japi.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski.
Pizzaria Frangonete. Rodízio de pizzas todas as sextas-feiras, pratos à la carte e almoço aos domingos. Pizzaria Frangonete, 3551-5299.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Sempre é hora de combater a dengue. Fale com sua família, amigos e vizinhos. Com medidas simples, podemos eliminar focos do mosquito. Coloque no lixo as latas, embalagens e garrafas que não serão utilizadas. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas e mantenha tampados a caixa d'água, tonéis e barris. E quando o agente de saúde for à sua casa, receba-o bem. Ele é um forte aliado neste combate. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Agora são 11 horas 45 minutos, esse é o Giro pro Guaxupé. Queria mandar um abraço para Marta Paulos, abraço Marta, um abraço para Carmen também, que ligou para a gente hoje de manhã. Um abração, Carmen, tá lá na roça ouvindo a gente pelo celular, viu? Um abraço pro Zé também que tá ouvindo a gente aí, um abraço para todo mundo que sempre acompanha a gente com muito carinho, né? Com muita confiança aqui, muito obrigado, viu? Pela confiança de todos os dias. E olha só, uma notícia triste, né? Muito triste. Ontem teve um, por volta aqui das, vamos conferir aqui, no finalzinho da noite, né? Começa aqui, olha, violento acidente que ocorreu ontem por volta das 10 horas da noite, mais ou menos, na BR-491, 491, bem próximo ali à entrada de acesso à Guaxupela no Trevo da Avime, né? Esse acidente resultou na morte de 3 pessoas, das 5 envolvidas, e a tragédia mobilizou aí equipes da Polícia Civil, Militar, Urbana, Rodoviária, né? E pessoas de tanto da equipe de Guaranésia como também de Guaxupé. A Laís Araújo e o Adriano Moraes estiveram conversando com o Sargento Cunha, que contou sobre essa ocorrência bastante trágica na noite de ontem, com 3 mortos e 2 feridos.
Bom, segundo a versão do condutor da carreta, transitava sentido Guaxupé-Guaranese e no KM-76 da BR-491, avistou quando um veículo, um Fiat Fiorino, retificando Fiat 147, invadiu a contramão de direção. E o condutor da carreta não teve como retirar a carreta da pista, jogar para o acostamento, porque já havia outros veículos parados no acostamento. Então ele simplesmente segurou a carreta na via, na mão de direção dele, e aguardou o impacto do outro veículo, que veio a colidir frontalmente, colidir de frente.
Então, 2 veículos envolvidos.
Isso, 2 veículos envolvidos. Esse Fiat 147 e uma carreta, deixa eu achar aqui, não tem o nome aqui, vou pegar ali pra você. O que mais você sabe?
E quantas vítimas?
Quantas vítimas? Foram 3 vítimas papai sendo o condutor do Fiat 147, Sebastião Militão da Silva, nascimento 22 de março de 1968, a vítima também fatal, Alice Aparecida do Prado, passageira, nascida em 1º de março de 80, e vítima fatal também, Flávio Silvério, nascido em 22 de 8 de 75, e uma vítima que foi socorrida grave para o hospital, Vanilda Ângela Ribeiro, nascida em 2 de 5 de 77. A vítima, Alice Aparecida do Prado, também foi socorrida, mas morreu a caminho do hospital.
Isso é um hospital? Você sabe de onde eles são?
Ainda não foram apurados os dados ainda. A gente está ainda no andamento da ocorrência.
E como está a situação lá na rodovia? Agora os carros já podem circular normalmente?
Sim, após o acidente, foram providenciados guincho para remover os veículos da via e também, com o auxílio da prefeitura, uma máquina tratora retirou o cavalo mecânico da via para desobstruir. Os outros veículos foram removidos por parte credenciada do DETRAN e a prefeitura também fez a lavagem da pista, que devido ao acidente, o Fiat 147 derramou muito óleo na pista. Comparecendo a caminhão-pipa da prefeitura que se carregou de fazer a limpeza e a gente conseguiu solucionar a ocorrência e liberar a via.
Então foi isso, obrigado.
Tá.
Bom, tá aí a entrevista com o Sargento Cunha, tá? Que o pessoal Adriel, a Moraes e a Laís Araújo foram conversar com o sargento e explicou um pouquinho sobre esse acidente, infelizmente, que teve 3 mortos e 2 feridos. Ele continuou falando com a Laís Araújo.
O Fiat 147 foi completamente destruído, dano de grande monta, se partiu ao meio. Quanto à Scania, ela teve o lado esquerdo, a frente do lado esquerdo, o lado da suspensão, toda quebrada, né? Ela ficou destruída. E só isso. Flávio Silvério encontrava-se preso nas ferragens. Compareceu uma ambulância do bombeiro até o local, mas já havia sido retirado o corpo das ferragens com a ajuda de terceiros.
Bom, tá aí, fica então aqui os nossos pêsames, né, a todos, enfim, a Laís perguntou, né, se tem alguém de Guaxupé, né, mas até agora parece que não tem confirmação ainda, né, sobre a naturalidade, né, dessas pessoas, mas nem o local de residência, né, tem uma suspeita sobre um rapaz que seja de Guaranésia, mas enfim, quando assim que tiver as informações a gente passa aqui para vocês. Eles informaram os nomes das vítimas aí, então se tiver algum parente, amigo das vítimas nos ouvindo, independente de estar ouvindo ou não, que a gente manda essa vibração aqui, enfim, de acolhimento, pelo menos, né, nessa hora, né, os sentimentos, que fiquem os sentimentos de toda a rádio comunitária, a equipe da rádio comunitária, aqui ficam os sentimentos para todos os familiares, né, amigos das vítimas, tá legal? Então, tem essa notícia ruim, né, essa notícia triste, e isso foi aqui em Guaxupé, no Trevo da Vime. A gente também solicita, olha pessoal, toma cuidado ali, né, que a via lá anda bastante tumultuada, o tráfego ali, apesar da estrada para Guaranésia ter está com pintura nova, quer dizer, já tem um tempo, né? Mas a pintura ainda está bastante aparecendo lá, mas o trevo ali é bastante perigoso e o cuidado sempre tem que ser redobrado, né? Enquanto isso, lá em Muzambinho, um cabo de energia se rompeu e matou uma mulher, deixou 3 feridos graves. Uma mulher morreu eletrocutada e outras 3 pessoas ficaram gravemente feridas na tarde deste domingo, dia 15, lá em Muzambinho, após o rompimento de um cabo de rede elétrica, né? O acidente foi na rua Capitão Eleodoro Mariano, lá no centro de Muzambinho, e os vizinhos tentaram apagar o fogo com extintores, mas não conseguiram. As 3 vítimas feridas foram levadas para a Santa Casa de Muzambinho. Maria da Glória Silva não resistiu e morreu. O marido dela, Carlos Roberto da Silva, e a filha do casal, Ana Lúcia da Silva, são 2 das vítimas graves. Uma equipe da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, foi para o local do acidente fazer o reparo na rede e restabelecer o fornecimento de energia. Tem um comentário aqui no site da EPTV, que está escrito assim: meu Deus, que coisa, a melhor energia do Brasil, está assinado como Renato. Está escrito assim: meu Deus, que coisa, a melhor energia do Brasil se rompendo, é muita falta de manutenção. Agora eu vou ficar com medo de passar debaixo de fios de alta tensão da CEMIG. Se a CEMIG é a melhor energia do Brasil, eu aqui não viajo mais mesmo. Lamentável a falta de providência de algo que deveria nos servir pelo preço que pagamos e acabar tirando vidas. Vamos ver se tem juiz. Bom, ele diz assim, nesse Brasil agora, querendo dizer que queria, se tivesse alguma providência, né, com relação a isso. Mas enfim, nós entramos em contato aqui com a CEMIG, o pessoal da CEMIG, lá de Varginha, né? Porque realmente assusta muito, eu já falei isso várias vezes, e quem mora em outros estados sabe, eu não sei qual que é o parâmetro para eles falarem que a CEMIG é a melhor energia do Brasil. Eu não sei, eu gostaria de saber, não estou falando que, que é mentira. Se vocês estão afirmando, nós acreditamos, mas só que é o seguinte, vocês estão falando aí, então você faz um favor para nós, fala por quê, qual que é o parâmetro que vocês estão usando para falar que é a melhor energia do Brasil, sabe por quê? Porque, olha, eu morei em outros lugares, além de morar em Guaxupé, e eu nunca vi queda de energia e tanta complicação elétrica como tem aqui em Guaxupé, de energia elétrica, né? Que o cachorro faz xixi no poste e a luz acaba, né? Então, tem que realmente saber o que está acontecendo, né? Se é só propaganda esse negócio de melhor energia do Brasil, só se for energia mais limpa, não sei, de repente pode ser, né? Mas, com relação à segurança, né? Bom, lá em Bandeira do Sul, culparam a fita não sei o que lá, a fita metálica, né? Agora, a mulher morreu ali debaixo do clube, agora parece que não tem... Aqui, quando cai a energia, é culpa de bicho que entrou. Sempre é um bicho que entra. Os bichos gostam de entrar na rede elétrica. E agora tem, lá em Muzambinho, morre uma senhora, dois familiares da senhora em estado grave, né? E a gente entrou em contato com a CEMIG, eles não quiseram na entrevista porque estavam apurando ainda a situação. Mas eles deixaram um histórico de ocorrência aqui pra gente, uma notinha, que é o seguinte, nós vamos ler na íntegra aqui. Solicitados, comparecemos ao local do sinistro, onde, segundo informações, houve uma queda de fio na rede elétrica e que pessoas teriam sido atingidas. Chegando no local, deparou com a unidade lá da CEMIG, deparou com um fio de rede elétrica da CEMIG de alta tensão, partido ao meio, e que, segundo informações da testemunha Cristiane Eloá, esta no momento do acidente estava passando com seu veículo quando se rompeu o fio da rede elétrica de alta tensão da CEMIG, que começou a chicotear no chão, fazendo labaredas de fogo. No instante, a vítima Maria Glória e a vítima Carlos Roberto, esposo, estariam fazendo limpeza no micro-ônibus, placa tal, aqui de Muzambinho, de cor branca, e do veículo Topic, placa tal, também de Muzambinho, de cor branca, que estavam com seus veículos estacionados. E que no momento da partida do fio elétrico de alta tensão, o fio atingiu as pessoas descritas, né? Aí que a gente já citou as 3 pessoas da mesma família. Aí eles colocam aqui, ó, os populares arranjaram alguns extintores para tentar apagar o fogo nas vítimas, Maria e Carlos, né? Um forte barulho, mas esse boletim de ocorrência é uma coisa de louco. As filhas das vítimas que escutaram um forte barulho na rua saíram e verificaram seus pais no chão, se debatendo, e correram para salvá-los. e ao encostarem nas vítimas receberam uma forte descarga elétrica. Né? Eles encostaram na vítima para tentar salvar e acabaram sofrendo descarga elétrica também. Bom, aí eles dizem aqui que para socorrer as vítimas, pedindo socorro aos vizinhos, testemunhas arroladas. Segundo as informações, a vítima Maria da Glória estava pegando fogo e se debatendo, os vizinhos tentaram apagar com extintor. Aí, quando chegou no local, as vítimas já tinham sido socorridas pelas testemunhas, até com poucos sinais vitais, e Carlos, Claudiane e Ana Lúcia levados inconscientes, e segundo o médico de plantão, no momento, a senhora Maria da Glória praticamente já deu entrada sem vida na Santa Casa. Foi percebido por esta viatura da CEMIG para repararmos na rede elétrica, sendo o protocolo tal, eles estavam no reparo aqui, né, do rompimento. Mas é um boletim que está, bom, enfim, ele é bastante comprido aqui, tem muito, ele é bastante detalhado, e eles informam aqui, então, que no momento da ocorrência, que a CEMIG chegou lá e uma vítima já estava com poucos sinais vitais, as outras duas em estado grave, e aí o médico da Santa Casa também, ele falando que o médico chegou, quando avisou eles que a vítima já tinha dado entrada na Santa Casa sem vida, praticamente sem vida, né? Aí eles dizem aqui no finalzinho do histórico de ocorrência, na verdade, no histórico da ocorrência, eles dizem o seguinte, no momento do sinistro, a vítima Vladimir estava com seu computador ligado no quarto de sua residência e percebeu, quarto de sua residência, essas letrinhas são muito pequenas, embaralhadas, residência, percebeu um cheiro forte de fumaça e verificou-se que tratava de seu computador, marca LG de cor preta pegando fogo, e já estava comprometido, ou melhor, todo derretido devido ao fogo que estava alto, e sendo apagado por vários baldes d'água que conseguiu controlá-lo. As testemunhas narraram que tiveram que retirar o micro-ônibus do lugar devido ao fio da rede elétrica que estava solto e balançando no local. Foi encontrado um pedaço de cabo da rede elétrica da CEMIG ao chão de aproximadamente 20 metros. No local, o pneu traseiro, lado esquerdo do veículo Topic, estava com marcas de fogo devido ao sinistro e não soube informar se houve dano no micro-ônibus. Diante do exposto, a GURP aqui, que é a União, acho que de Reparadora lá da CEMIG, deslocou a Santa Casa e obteve informações que o senhor Carlos estava sendo transferido devido ao seu estado grave para um outro centro médico com UTI, provavelmente para a cidade de Alfenas. As vítimas Claudiane e Ana Lúcia ficaram internadas em observação médica. A vítima Maria da Glória ficou no IML do HPS, né, para o médico legista fazer seus trabalhos de praxe e liberar o corpo para os familiares. É, situação complicada, né, pessoal?
É, bem complicado. Eu ver o marido, a filha, vendo a mulher lá, levando o choque, pegando fogo, tentar ajudar também, né? É bem complicado, você não pode confiar muito no fio agora.
Então, eu acho que a gente fica preocupado mesmo, porque a gente vê a disponibilidade, logicamente, dos profissionais, dos funcionários que estão na CEMIG e tudo mais, mas a gente, esses acidentes são muito, assim, são constantes, queda de rede de energia aqui na cidade, na nossa região. Os acidentes, ainda bem, não são tão comuns, mas quando acontece, são bastante graves, né? Como lá em Bandeira do Sul e agora com essa senhora lá em Muzambinho. Bom, pessoal, são 12:30, a gente está chegando no finalzinho do Giro para o Guaxupé. Tá, a gente vamos falar de alguma coisinha, de uma coisa um pouquinho mais alegre agora no finalzinho do giro.
Sou vira-lata do samba, eu vim para conservar a tradição das pedras, o meu lugar. Sou vira-lata do samba, eu vim para conservar a tradição.
Alô, Timba, alô, Sheila Saad, tudo bom? Vocês aí do da Associação Cultural Artística Vira-Latas do Samba, né? Artístico-Cultural Vira-Latas do Samba. Olha só, o Luiz Fernando está falando com a gente aqui pelo Facebook, está falando o seguinte: a Associação Artístico-Cultural Vira-Latas do Samba convida todos aqueles que gostam do carnaval para o primeiro ensaio da bateria do bloco Vira-Latas. Quarta-feira, dia 18 próximo, Adriel e Alaí já estão aqui esquentando os tambores e a partir das 19 horas na casa da Vó Maria o ensaio, tá bom? Bateria do bloco, quem quiser participar, fica lá na rua João Pessoa, número 48, próximo a Pernambucanas. Quem tiver talento, gosta de tocar percussão, vai lá. Ainda há vagas na bateria do bloco. Quem quiser apenas desfilar, pode também, tá bom? E é o seguinte, daí o Timba tá falando, pede pra divulgar ao vivo aí no ar, ainda dá tempo, não dá? Deu tempo, viu, Timba? Deu tempo, tá vendo? Tô aqui falando já, viu? Então, quem quiser participar do Vira-Latas na bateria, começa quarta-feira, dia 18. Cleiton Dias, tudo bom?
Tudo bem, Rodrigo, no finalzinho. Não, eu só narrei. Rodrigo, é a Cirlei, né? Ligou também.
Não, sim, é isso.
Ela vem amanhã falar sobre a matéria de Adriel Moraes e Laís Araújo sobre a Vila Progresso.
Amanhã a gente vai fazer. Amanhã tem mais Vila Progresso aqui. A situação da ponte está complicada. Até agora, continua do mesmo jeito. E a gente volta a falar. Enquanto tiver assim, a gente vai ficar falando. Quando resolver, a gente para de falar. Tá bom? Pessoal, é o seguinte. Eu queria agradecer a todos, então, pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente está chegando ao final de mais um Giro para o Guaxupé. Queria agradecer a todos pelo carinho de sempre, tá? E lembrando que é sempre, vocês ficam, aliás, desculpe, antes de eu despedir, né? Queria dizer que vocês ficam agora com a Regiane Correia, né, no balaio comunitário. E adiós, Adriel Moraes.
Adiós, Tamar.
Em pé pra você também, sim, viu, Laís? Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo, hoje eu não cumprimentei você, né?
Nem falou oi
então,
pra mim.
Então, oi e tchau hoje,
oi,
né?
Oi e tchau.
Viu? Boa tarde pra vocês, obrigado, viu? E a gente vai encerrando, lembrando que é sempre importante manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tchau, pessoal.
E a partir de agora, bom gosto, informação e prestação de serviços. Está no ar, Tarde Especial. Tarde Especial.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã. 87 FM.
Comunitária.
Comunitária 87 FM.
A 87 FM apresenta Balaio Comunitário. Músicas especialmente selecionadas para o seu horário de almoço. Balaio Comunitário.